Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, presidente do Banco Central fala sobre juros e alta do dólar.
Roberto Campos Neto destacou que a desvalorização do real antes era acompanhada da piora de outros indicadores econômicos, o que não acontece agora.
Relatório da prisão em segunda instância será lido nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou Lia Passarinho e este é o Boletim Ponto Leve. Boa tarde. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos debateram juros, crescimento da economia e câmbio com o presidente do Banco Central. Acompanhe os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Uma preocupação levantada por senadores como Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi sobre a perda de valor do real diante do dólar.
E sobretudo nessa volatilidade que a gente está enfrentando nesses últimos 20 dias. Certamente razões externas têm contribuído para isso, mas queria registrar que o Banco Central voltou a vender reservas internacionais, o que parecia um tabu aqui no Brasil. Mas mesmo com essas vendas de reserva, o câmbio voltou a se depreciar.
Roberto Campos Neto destacou que a desvalorização do real antes era acompanhada da piora de outros indicadores econômicos, o que não acontece agora. Mas o presidente do BC disse que se a alta do dólar pressionar a inflação, o banco voltará a atuar.
Se houver acordo, Comissão de Constituição e Justiça poderá votar nesta quarta-feira prisão em segunda instância. Repórter Érica Christian.
Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, a Comissão de Constituição e Justiça deverá votar a prisão em segunda instância. De acordo com a presidente do colegiado, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a PEC não acaba com a presunção de inocência, portanto, é constitucional.
A PEC do Senado não altera o artigo 5º da Constituição. É uma inversão da regra. Prende-se e, excepcionalmente, em alguns casos, poderia haver o relaxamento dessa prisão.
Outro projeto que poderá ser votado é um que acaba com a prescrição quando o réu acaba absolvido pela demora do julgamento. Mas o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, afirmou que a iniciativa também é inconstitucional.
Não pode uma proposta infraconstitucional se sobrepor a uma decisão da Constituição brasileira e nós estamos numa expectativa positiva de que essa proposta não venha prosperar aqui no Senado Federal.
O projeto da prescrição está pronto para ser votado em plenário. Já a PEC da segunda instância terá o relatório lido na CCJ nesta quarta-feira.
A comissão que acompanha o derramamento de óleo no litoral nordestino terá 4 audiências públicas. Repórter Rodrigo Rezende.
O plano de trabalho da Comissão Temporária de Acompanhamento das Ações de Combate às Manchas de Óleo no Litoral Nordestino prevê 4 audiências públicas com representantes dos governos federal, estaduais e da sociedade civil. O relator, senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, quer verificar as ações de combate ao óleo e apontar os responsáveis pelo desastre ecológico, como explica o senador Stevenson Valentim, do Podemos, também do Rio Grande do Norte.
A apuração da responsabilidade e a efetiva responsabilização dos causadores, as providências para evitar que o óleo continue chegando às praias e estuários, a limpeza dos locais já atingidos e a proteção das pessoas, da economia, da fauna e da flora.
Os trabalhos da comissão devem ser concluídos em abril de 2020.
O Senado homenageou nesta terça-feira a Universidade Federal do Amazonas, que completa 110 anos. Repórter Marcela Cunha.
O Senado homenageou em uma sessão especial os 110 anos da Universidade Federal do Amazonas. Criada em 1909 como Universidade de Manaus, a UFAM é considerada a mais antiga do país. O reitor Silvio Puga destacou o respeito à diversidade como marca da UFAM.
Quem pisou um dia na UFAM, que é o maior complexo verde e área urbana do país, sabe que ali há uma universidade centenária.
O autor da homenagem, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, declarou que a UFAM contribui para o processo educativo do Estado, principalmente ao estimular a sustentabilidade, conciliando a preservação da floresta amazônica com o desenvolvimento socioeconômico.
E desejar que a UFAM, nos próximos 100 anos, possa multiplicar o conhecimento, diminuir as desigualdades, gerar um desenvolvimento sustentável.
Eduardo Braga se graduou em Engenharia Elétrica na UFAM.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.